em Lucas capítulo 21. Lucas 21. Então, Lucas 21, nós já lemos esse versículo aqui na reunião, mas vamos ler novamente, para a gente estudar ele aqui com mais carinho, né? É o versículo 36, 21, 36. Mas vamos ler o 34, 35 e 36 também, para depois nós fixarmos no 36. Quem vai ler? Pode ler, Abel.
34, 35, 36. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos, ávidos, né?
Sejais?
Ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Amém. Repete, por favor.
E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Amém. O que tem de importante aqui? Muita coisa. Muita coisa mesmo. Primeiro, está dizendo aqui que vai existir um dia. Você está falando um dia? Não está? Falando aqui sobre um dia, né, Rebeca? Então, Rebeca vai ficar minha secretária aqui. Então, nós vamos conversando aqui, vamos lá. Você leu duas vezes, três vezes, né? Então, está dizendo aqui, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? Está falando sobre um dia, né? Está falando sobre um dia. Esse dia pode vir de improviso. O que é de improviso?
Surpresa.
Surpresa, de repente. De improviso quer dizer de repente. Esse dia pode vir de repente. Pode vir de improviso. Quando você menos espera, ele pode vir. Porque virá como um laço. Então vamos pensar. virá como um laço. O laço, ele normalmente o animal boi, por exemplo, ou cabrito, etc., é rebelde, difícil, ele é pego com um laço, né? Ele está correndo, de repente o laço cai na cabeça dele. Não dá tempo dele tirar a cabeça, não dá tempo dele fazer nada. Quando ele vê, ele já está preso no laço. Então está dizendo que esse dia ele virá como vem um laço, como seria, como fosse um laço, uma coisa assim que você não tem como evitar. Para você evitar, tem que ser então vocês, eu quero que vocês pensem, raciocinem e vamos conversar, tá? Vamos fazer um parênteses aqui, um parênteses, para poder explicar uma coisa. Sabe o que é comunhão? Rebeca? Não? Como? É troca de ideias, é comungar, você eu falo, por exemplo, você, se você concordar comigo, significa que você comungou a minha ideia, comungou o meu ideal, você está de acordo comigo. Quando a gente não tem comunhão, é porque a gente não comunga as ideias do outro. A gente não comunga, não aceita as ideias do outro. Certo? Quando Jesus reunia, ele, o que ele fazia? Ele tinha a mesa e ele costumava partia o pão e dava um pedaço do pão para cada um. Pegava o cálice, bebia o cálice, e do cálice que ele bebia, ele dava também para os outros beberem. Para quê? Aquela ali, para simbolizar que havia uma comunhão. Bem? Por isso é que na Igreja Católica distribui a comunhão. Distribui aquilo. Só que o católico não sabe nem o que significa aquilo. Na verdade, quem participa da comunhão significa que ele está de acordo com tudo o que acontece ali. Então, quando você come o pão sem discernir o que está acontecendo, você come e bebe a sua própria condenação. Porque depois você fala, não, mas eu não concordo. Mas como que você comeu? Eu não estava de acordo. Você estava de acordo, sim, você comeu. Amém? Você participou da mesa. Judas comeu o pão. Aí Jesus falou assim, ó, um que comeu o pão aqui não concorda comigo. Quer dizer, se você não concorda, por que você come? Se você não concorda, então não coma. O pão simboliza, aqui nós não temos o pão, mas o pão simboliza a palavra, né? Então o pão essa, o que nós estamos fazendo aqui é o quê? Partindo o pão. Então, você tem que entender, você tem que saber o que, que é que você está comendo. Você tem que saber. Caso contrário, você corre o risco depois de ser condenado. Porque você estava, participou da mesa e não cheirou nem fedeu. Você simplesmente foi embora o boi com a corda. Foi, né? Aonde a vaca vai, os outros vão atrás. Então, o que nós queremos não é colocar o pão, não é enfiar o pão na sua boca, não é obrigar você a ter comunhão. Por isso é que nós insistimos que vocês entendam a coisa. A partir daí você pode perguntar. Os discípulos que queriam realmente comungar a ideia de Jesus, procurava Jesus para explicar, procurava Jesus para entender. Nós queremos participar, então eu quero entender. Por isso é que é fundamental que você participe, coma e beba da mesa, sob pena de você estar ali cavando a sua própria sepultura. Então você não interessou, você não deu crédito, você não perguntou, significa que você comeu. Também? Porque quem cala, consciente, admite. Porque quando a gente não quer, a gente reage. Eu lembro que fiquei, né, um tempo na Igreja Católica e saí por quê? Porque a mesa onde o pão era partido, eu não estava de acordo. E eu resisti aquilo durante muito tempo. Até que cheguei à conclusão que eu não podia continuar participando daquela mesa. Não era a mesa, não era o pão que eu queria. Eu quero o pão que me dá vida, eu quero o pão que desceu do céu e dá vida àquele que come. Amém? Dá vida àquele que come. Então você precisa ficar, você não está entendendo, para, Rebeca, manda parar. Não para, irmão, que eu não estou entendendo nada. Amém? Ou então eu estou cansado. Eu estou, né, com sono. E se tiver com muito sono, com muito cansaço, é melhor até que vá para a cama do que ficar aqui. Amém? Então todos, eu chamo a atenção de todos. Tá, olhar por vós mesmo. Cada pessoa tem que olhar por ela mesma. Não aconteça que os vossos corações se carregam de glutonaria. O que, que é glutonaria? Quando você come muito, vem o sono, vem o cansaço, e principalmente quando você come errado. Quando você come errado, quando você come na hora errada, quando você come, você se sente mal. Eu mesmo tenho esse defeito. Eu tenho que me preocupar muito com esse negócio. Porque tem uma digestão lenta demais. E eu não posso, de repente, comer fora de hora, não posso comer errado, porque senão eu tenho dificuldade depois, né, com a minha saúde. Embriaguez, então, não se fala. Graças a Deus, eu não tenho problema de embriaguez. eu acho que também a maioria não tem, né? Problema de embriaguez. Que também é um problema sério, porque quando a pessoa bebe, ela tem que esperar voltar ao normal. Concorda? Quando a pessoa bebe, ela não pode dirigir. Por que ela não pode dirigir? Ela não está normal. Né? E quando você vê uma pessoa assim, fora do normal, você bebeu, né? Parece que você bebeu. Por quê? Porque ela não está normal. E tem um outro problema aqui, sério, que esse aqui dificilmente uma pessoa escapa, que é os cuidados da vida. Esse é violento. Quem que não tem esse problema? Tá bom, você fala glutonaria, eu tô fora, embriaguez, eu tô fora, mas esse daqui, os cuidados da vida, esse aqui não tem, eu acho que não tem cidadão e nem cidadão que escapa. É. E são esses os problemas que normalmente vai fazer com que você fique descuidado, ou seja, envolvido com os cuidados da vida, envolvido com os problemas da vida, é pego de surpresa. Porque, versículo 35, diz que esse dia, porque virá, esse dia virá como um laço sobre todos os que habitam a face da terra. Por isso que eu falei para você, todos. Porque não tem uma pessoa que não tenha os problemas. Qual o problema? Os cuidados da vida. Eu não conheço uma pessoa que fala que ele, são problemas que vêm sobre todos os que habitam a face da terra. A pessoa pode não ter problema com bebedice, com bebida, com glutonaria, mas com os cuidados da vida, esse aí não escapa ninguém. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aí eu paro aqui nesse detalhe. Coisas que hão de acontecer. Coisas que hão de acontecer. O capítulo 21, quando você lê o capítulo 21, volta e meia você vai se esbarrar numa dessas coisas. São várias coisas, mas tem algumas que eles relacionam, que Deus relacionou aqui. São coisas, são detalhes que você, que a gente precisa, né? São detalhes que a gente precisa analisar. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas. Vamos lá. Vigiai, em todo tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar. Mas a Rebeca está orando em todo o tempo? Está orando? Não, por quê? Hã? Você está orando em todo o tempo? Você está... Aqui está dizendo que a pessoa tem que vigiar, tem que orar em todo o tempo para que ela seja achada digna de evitar essas coisas. Evitar. Você está orando, vigiando? Não, né? Por quê? Hã? Você está orando, vigiando nesse sentido? Não. Por quê? Como? Não, acho que vocês não entenderam ainda. Você está orando e vigiando nesse sentido? Hã? Você está orando e está vigiando nesse sentido? Não. Por quê? O que que eu falou lá? Que essas coisas não estão
me preocupando.
Essas coisas não estão preocupando ele. Essas coisas não estão afetando ele. Então, como que você vai orar, viciar, se essas coisas não estão te afetando? Amém?
Amém.
Não vai. Você não vai orar, não vai vigiar, não vai fazer nada. Porque essas coisas não estão te afetando. Amém?
Amém.
E aí? Vocês acham que, por exemplo, um cristão, é normal a vida de um cristão que essas coisas não afetem ele? Um cristão, para ser cristão realmente, uma pessoa para poder andar com Deus, uma pessoa para viver a vida cristã, ele tem que estar, alguma coisa tem que estar afetando ele, ou não? Tem que estar perturbando ele. Porque senão, ele corre o risco, então, de... Hã? Eu corro o risco de ser pego de surpresa. Eu corro o risco de ser surpreendido. Comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento. Comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Quem estava preocupado com as coisas era Noé. Quem estava realmente ali orando, vigiando, ele estava vigiando, é hoje, amanhã, tem que fazer isso, então vamos fazer, tem que fazer assim, tem que fazer, então, ele estava preocupado o tempo todo, orando, vigiando. Enquanto os outros estavam comendo, bebendo, né, dando-se em casamento, casando, dando-se em casamento, etc. Comprando, vendendo, etc. Até o dia que... E as coisas foram... Ele foi surpreendido. As coisas foram... Chega para cá. Pode vir vocês para cá. Carne. Vocês já estão... É bom que vocês estejam aqui. Não faz mal, não. É até bom para ajudar. Né, Fabrício? Amém, gente? Essas coisas, você já sente a necessidade de orar e vigiar. Por exemplo, Jesus veio 2000 anos atrás. Jesus veio e o que que ele fez? Ele se preocupou com isso e evitou. Ele evitou, ele conseguiu evitar que ele fosse pego por uma dessas coisas. Nem a bebida, nem a glutonaria. Ele falou, uma comida eu tenho que comer, que era fazer a vontade de Deus. Se a pessoa chamasse ele para fazer uma coisa, a preocupação dele era 100%. O envolvimento dele era 100% com as coisas de Deus. Então, se a gente não acordar, se nós realmente não acordarmos, não tivermos fé, né? Porque Você, quando lê um trem assim, você lê um pouco, você tem uma fé que leve você a ter um pouquinho de receio, um pouquinho de temor, que leve você a ter um pouquinho de preocupação, que derrube uma lágrima, consiga derrubar uma lágrima do seu olho. Amém? Só tem que ter um mínimo de fé. Ao que você ler e olhar, parar, não, eu vou dar uma parada agora que eu vou ler, eu vou dar uma parada agora para mim fazer uma oração, eu vou dar uma parada aqui para mim meditar um pouco. É não, Luiz? Se eu não der essa, se eu não tiver o mínimo, porque sem a fé, sem essa fé, é impossível. Não adianta estar aqui na reunião de Jó porque o pai mandou, ou porque a mãe quer que você esteja aqui. Amém? Dá para entender? Então explica para mim. Não, explica porque você entendeu. Não, não. Tá lá, Paulo. Concorda, filha?
Eu concordo.
Então, o que leva você a preocupar é a fé.
Sim.
O que leva você a se interessar por uma coisa é a fé. Seja qualquer fé. Toda pessoa é dotada de fé. Ela só faz por causa da sua fé. Seja, né? Agora, tem a fé de Cristo. Cristo, ele creu, ele acreditou numa coisa. E nós estamos aqui tentando comungar. Ter comunhão com ele. Nós estamos tentando ter comunhão com ele. Nós estamos tentando aqui comungar o ideal dele, as mesmas ideias dele. Né? Então eu estou ensinando, eu estou abrindo os seus olhos, estou mostrando para vocês. Eu acho que não resolve chegar, como eu falei no começo, empurrar o pão boca abaixo, chegar aqui e obrigar vocês a fazer uma coisa. Não, eu estou abrindo os olhos, né, de vocês, para que vocês entendam que é fundamental que a pessoa tenha um mínimo de fé que a leve a leve até, né, uma oração, seja escritura para ver, para pensar, etc. Caso contrário, é impossível. Está escrito aqui que é sem a, essa fé. É impossível. Porque é depois que eu olho, vejo, é que pode vir a preocupação. É depois que eu olhar, que eu vejo, falo, meu Deus, será? É hoje? Os discípulos perguntaram, Senhor, vai ser agora? Que dia que vai ser? Como é que vai ser? Amém? E vocês observam o seguinte, que mesmo que não seja bebida, porque a bebida foi uma coisa que já afetou muito o mundo. A bebida já foi uma coisa que afetou muito o mundo. Hoje não é tanto assim. A bebida ficou bem para trás. A droga andou ocupando o lugar da bebida e outras coisas mais. A bebida em si, que era uma coisa que quase todo jovem tinha problema com bebida, hoje não tem. são outras coisas. Então a bebida andou ficando para trás, a glutonaria também, né? Às vezes a pessoa hoje ela prefere muito mais uma droga do que comer. Ela prefere mais uma coisa assim do que a comida. Ela tem muita coisa que ela prefere do que a comida. Mas tem uma coisa que hoje é o pior problema da vida, até hoje, que é o cuidado. Amém? Desde pequeno a pessoa já está envolvida no sistema. Desde pequeno a própria família já vai envolvendo, sem querer já vai envolvendo a criança nesse sistema. Amém? Fala, filha, Rafaela.
O senhor pode explicar melhor o que são esses cuidados da vida? Eu não sei o que é, assim.
Os cuidados da vida. Por exemplo, os pais. Vamos começar dos pais para baixo. Os pais hoje, há algum tempo atrás, não tem muito tempo, o próprio governo obrigava, era como se fosse uma obrigação, uma lei, que a criança fosse alfabetizada. Mas você sabe com quantos anos que ela era, o pai tinha a obrigação de pôr na escola? 7 anos. 7. Hã? Com 7 anos. 7 anos. Você chegava lá com 6 anos para matricular, a escola não recebia você. Com 6 anos, não. Com 7 anos é que você entrava na escola. 7 anos. Os pais botavam a criança ali para poder estudar. Tinha criança que... a escola que tinha... Era o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano primário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano primário. Acabou. É considerado alfabetizado, ninguém tinha obrigação de fazer mais nada. Raramente saía um para estudar fora, para estudar em algum lugar que tivesse mais, e muito raramente uma faculdade. Hoje, os cuidados em relação à educação são bem maiores. Então, hoje você... Que dia que um pai levantava 6 horas da manhã para poder levar a menina na escola? Que dia que levantava 6 horas da manhã para levar a menina na escola? Hã? A criança com 7 anos, ela mesma tinha que levantar e ir para a escola. Ia para a escola, o pai só ficava sabendo se ela foi na escola, não foi na escola. Às vezes a mãe falava, fulano não foi na escola. Aí o pai vinha, dava um tapa nela, no outro dia ela ia para a escola bonitinho. Entendeu? Hoje se você fizer isso... Então, em relação à educação, e vocês acham que isso foi bom para a humanidade? Rafaela, você acha que foi bom? Pega o microfone.
Eu não sei.
Hã?
Não sei se foi.
Não sabe. Pois é. Para nós analisarmos, nós temos que pensar, meditar, analisar, pensar, para poder você avaliar e julgar se foi bom, se foi ruim. Porque está assim, nós temos que, o bem e o mal. Se você fizer o bem, você caminha para o bem. você fizer o mal, você caminha para o mal. Tudo que tem sido feito no mundo, você acha que tem levado? É sinal que como é que fala? O montante, né, o resultado final, a política não tem a honestidade das pessoas, o caráter das pessoas. Se botar na escola com 2 anos de idade fosse o ideal, né? Hoje nós teríamos uma juventude equilibrada, ou nós teríamos uma juventude organizada. E o que que nós temos hoje? Nós temos hoje os jovens, todos, a maioria desequilibrado, totalmente desequilibrado, totalmente sem controle. Concorda? Os pais não têm. Os pais, ó, a mãe chegava, ó, fulano foi na aula, não. O pai chamava ele, dava um tapa nele. Acabou, Rafaela. No outro dia ele estava na escola, sim. Era muito raro um filho que não obedecesse o pai. Hoje é muito raro. O filho que obedece, vê a Priscila peitar o pai dela assim, que você não calcula. E olha que o pai dela tem 4x2. Ó. Ele é da Rotan. E a Priscila, ela é muito raro hoje você encontrar um filho que escuta o pai, que obedece. Você tem que estar arrumando um jeito para conversar com o seu filho. Será que a educação que tem sido dada está do lado do bem ou do mal? Porque aí coloca-se a culpa, procura-se de alguma maneira colocar a culpa em algum lugar. Fala.
Então, eu posso falar que as intenções têm um motivo errado. Por exemplo, você coloca seu filho às vezes mais cedo na escola porque você quer que ele cresça, que ele trabalhe, que ele tenha dinheiro, que você quer que ele vá para a escola para você não precisar cuidar, olhar ele, ele fica no celular para você não ter que dar atenção para ele, por exemplo. São os motivos errados, são motivos ruins.
É, muito. Porque é o seguinte, aí você já pode imaginar uma coisa. É assim, você pega uma criança que ela não tem juízo, ela não tem maturidade, é uma criança que não brincou, uma criança que não teve infância, não teve a idade da adolescência, puberdade, uma criança que, de repente, ela, quando ela assustou, ela estava no mundo, sendo obrigada a decidir a sua vida. E os pais, que eram para estar dentro de casa, com isso, acabou indo para a rua. Porque ele foi educado na rua. A criança foi criada na rua. Aí quando ela chega, ela vai casar, vai ficar dentro de casa? Vai cuidar de filho, de fazer comida? Aí você chega domingo ali no, na Vila Nova ali, das 11 horas até 2 horas da tarde, você não acha uma vaga naquele restaurante lá do Júnior lá. Por que é isso? Porque hoje 90% de todas as casas não faz comida em casa. Então não tem esse negócio de sentar na mesa, pai, filho, e a mãe, e ali, e sair, conversar. É uma coisa saudável, um negócio. E que a criança saía para brincar. Até 7 anos ela estava brincando no quintal. Aproveitar a infância. a ingenuidade, a humildade. Então, é com 7, 8 anos, estão dando nó em goteiro. Né? E ainda vai para de frente, às vezes, uma televisão que está ensinando abertamente as coisas. Que a criança ainda não está em condições de fazer. Aí você pega o jovem com 13, com 14, com 15 anos, é chefe de milícia, é chefe de, como é que chama? Comanda. 14, 15 anos aí. É assim, o que que Jesus ensinou? Se a árvore for boa, o fruto é bom. Está provado que a árvore não é boa. Amém? Mas como que você explica isso hoje para as autoridades? Como que você explica isso hoje? Como? E o que sobra é que a maioria fica perdida. Concorda? Pode falar. Ajuda? A maioria fica perdida. Não sabe bem o que fazer. Sem Deus, né? Sem rumo, sem direção. E aí, às vezes, começa a surgir uma coisa que é perigosa demais, que é a revolta, que é o ódio, a rebeldia, principalmente a revolta. Não se conforma, não aceita. E aí vai dando lugar a uma série de coisas, inclusive de enfermidade, de doenças, de coisas que vão. Amém? Então, esses são os cuidados da vida. E aí, antigamente ninguém tinha essa loucura para poder ter as coisas. Não tinha essa loucura para poder conquistar. Não tinha essa loucura para casamento, para coisa. Não. Quando você dava certo. Dava certo. Então, a árvore não é a árvore da vida. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E como a gente não tem juízo, você não sabe o que é bem e o que é mal, você mete os pés pela mão. Você corre o risco de fazer como Paulo falou: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. E que situação é a minha? Que situação é a minha? E está escrito também aqui o seguinte, que tudo que o homem planta, ele come. Tudo que o homem planta, ele semear, ele come. Amém? Pois é, eu com 74 anos, Rafaela, agora que eu estou, vamos dizer assim, depois de tanto tempo, né, é que eu comecei então a, vamos dizer assim, a ver essas coisas, a ver com mais clareza essas coisas. E é um negócio interessante o seguinte, que depois você quer sair, e não tem jeito. Depois você quer consertar e não tem jeito. Né? Rebeca está dizendo aqui, como que a gente faz? É isso que a gente, eu vejo que não, a única saída é Deus. Aí tem um versículo que fala assim, depois quando ele fala sobre isso, vai falando, e depois fala assim, e todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Significa que só existe uma, porque não é tempo mais de arrumar, não é tempo mais, como é que você vai voltar, não vai botar mais com 2 anos da escola, vai ser com 7 anos de novo, não tem jeito. Como é que você vai botar na cabeça de uma mãe, hoje, uma mãe, que não é desse jeito? Não aceita. A maioria não aceita. Você assiste esses jornais, isso aí, assiste as opiniões desses radialistas, desse povo aí. Tem tudo desorganizado. São coisas sem cabimento. Mas é o que vale. Porque é o pão que alimenta o mundo. Tudo que sai da boca da pessoa é o que alimenta. Amém? Por exemplo, no mundo, ele fala aqui assim, que eu botei exemplo, muitos usarão o nome de Jesus sem estarem credenciados. Mas aí, se você estiver dormindo, você vai perceber isso. Se você não estiver vigiando, o que é vigiando? Acordado, de pé. Se você não estiver vigiando, você vai estar dormindo. Se você estiver dormindo, você não vai perceber que muitos estão, já há algum tempo, muitos estão usando o nome de Jesus aleatoriamente. Isso foi um, ajuda aí, um sinal. Depois tem outro sinal, O sinal de que a mulher vai dar à luz, o primeiro sinal, o que é? Hã? Não, antes da bolsa estourar, arrebentar, é as contrações, né? Então vem uma pequena dor, tal, etc. É um sinalzinho. Bom, normal, né? Quando as coisas eram normais. Hoje não está bem assim, não. Mas tinha uma dorzinha que estava anunciando, estava o primeiro sinal. Depois dessa dor, a mãe ainda tinha tempo de fazer muita coisa. Né? Aí, de repente, depois de um tempo, vinha uma outra dor, um pouco maior e mais forte. Um pouco mais duradoura, que já, ó, chama a parteira, porque já estava, a primeira dor já corre para poder ajeitar, arrumar, preparar, porque era do que jeito, era assim, né? E a dor, o outro sinal, e aumentando, os sinais iam aumentando. Os sinais estão acontecendo. Só que, se nós estivermos dormindo, nós não vamos perceber. E aí, o que que acontece? Uai, mas não vem nenhuma dor, não vem nada. Como é que a criança nasceu? Mas tem casos em que, de repente, nasce a placenta. Não deu aviso nenhum, não deu sinal nenhum. E nasceu a placenta. E se não tiver correndo, se não tiver ali com uma coisa na mão, você perde a criança. Eu já expliquei para vocês uma vez o caso que aconteceu com a Mil. Se não tivesse no hospital, a Suzane tinha morrido. E a mãe também. Mas então, ali, não teve sinal. Então é isso que Deus está falando aqui. Entendeu? Estais sobre a vista, estais atento, para que o dia não surpreenda você. Porque os sinais estão aí. Um grande sinal é esse. É a criança na escola com 2 anos. Um grande sinal é esse. Desagregação. É a destruição da família. Essa família não tem mais. Quando Jesus falava, referindo-se a pai, mãe, filhos, ele compara a igreja com a família. A família era uma coisa abençoada. Compara a igreja com a família. Os filhos de Deus e tal. Hoje, né? Então, um ótimo sinal. Que muitos vieram em nome de Jesus, sem estar credenciado para isso, e tocou um horror no mundo. Foi um sinal. Está sendo um sinal. O sinal vem, ele continua. Né? Tem um lugar que fala claramente. Somente o enviado de Deus fala a palavra de Deus. Não pode as pessoas... Mas como a pessoa não estava vigiando, não estava prestando atenção, deu ouvido a uma palavra que não era de Deus e comeu e fez mal. Amém? Como se fosse Deus. Você viu nessa política aí o tanto de envolvimento de pastor, de não sei quem, nessa política, o tanto de envolvimento de pessoas usando o nome de Jesus, falando coisas que não tinha cabimento. Envolveu, mas envolveu com força mesmo. Levantar-se a nação contra a nação. Reino contra reino. Nação contra nação, reino contra reino. Você vê, hoje, apesar, também é uma coisa que muita gente não presta atenção, e é um sinal. Deveria, quando você leu, deveria prestar atenção nisso. Você pega, um país como os Estados Unidos, dá nítida impressão de que ele é acima de todos e que ele não gosta de ninguém. E que ele defende a vida do americano, como ele já. Se alguém quer ser amigo dele, vai ficar abaixo dele. Mas ele... Então, tá. Aí você pega... Uma Coreia, aí você pega uma China, você pode ter certeza que um país desse parece que ele não tem amigo. Ele não tem amigo. Se for o caso, ele vai ficar sozinho na Terra. Ele não tem. Ele não reparte com ninguém. Ele realmente não quer saber dos outros. Amém? Aí você chega ali na Europa, apesar daquele esforço dele lá de fazer a União Europeia, que união? Que união tem ali? A Rússia, por outro lado, tal, etc. Aqui na América, aqui, né, são todos, são inimigos uns dos outros. Então é nação contra nação, reino contra reino, são inimigos. Ou não são? Haverá em vários lugares, coisas espantosas, desgraças. Nós tivemos só, e aí fala assim, que essas coisas, quando tiver essas coisas acontecendo sistematicamente, são vários, porque um terremoto aqui, outro terremoto ali e tal, mas quando a coisa começar a ficar mais perto um da outra, as dores aumentando. Então nós temos aqui, recentemente, só aqui no Brasil, só aqui, depois que Bolsonaro assumiu o governo em 1º de janeiro, nós tivemos o rompimento da barragem lá, que morreu 300 e tantas pessoas. Nós tivemos aquele caso lá do Flamengo, que foi outra desgraça. Nós tivemos lá o colégio, o problema lá no colégio, e foi também uma desgraça, coisa espantosa, terrível. Você vê um menino pegar e fazer um negócio daquele. São coisas assim que se assustam. Né? Nós tivemos... nós tivemos a chuva no Rio de Janeiro, as tempestades, né, que causaram tudo aquilo. Nós temos, apesar de a gente não admitir ou não queira admitir, nós temos um problema sério aqui no Brasil, que é essa dengue. É um negócio que deixa todo mundo apavorado, né, que deixa todo mundo assustado. É só quem tem realmente dengue, sabe tanto que o negócio incomoda, e você fica com medo de ter outra dengue. Né? E isso tá, é uma peste, é um negócio que está aumentando cada vez mais. Hoje, a Suzane estava me mostrando num problema que está havendo na China, que é a China, você está aqui, a China tem 1.272 bilhão, se não me engano, milhões de pessoas. O Brasil tem 220, né, mais ou menos. Então, o quebrado da China é mais do que a população do Brasil. Então, tem 1 bilhão de gente na China a mais do que o Brasil, que precisa de comer, que precisa de beber água, que precisa de roupa, que precisa de lugar para dormir, de esgoto, lugar para dormir, principalmente esgoto. Porque se tem uma coisa que não fica, tem que sair, né? É a urina, e aí, tem que ir para algum lugar. Onde é que você vai pôr? Você vai travesseiro, não tem. Né? Agora, você não vê isso como problema. Se você não vê como problema, aí eu pergunto, o que vai ser problema para você? Agora tá. Mas tem a Índia. Qual a população da Índia? 1? Tem 1 bilhão na China e 150 milhões de pessoas na China, na Índia também, que tem que fazer. Aí está dando lá na China. A China tem que ela não tem vaca no mundo para suportar a China. Então eles usam na China a criação de porcos. Porcos. O principal alimento na China, proteína, é a carne de porco. Então lá o que vale é a carne do porco. Porco. E haja porco. Né? Haja porco. E agora surgiu uma peste suína no solo da China. E eles são obrigados a matar o porco e sumir com ele. Eles são obrigados a matar o porco. Eu não sei, deve ter algum crematório, algum trem que está. Parece que é uma quantidade, é uma coisa absurda. Não sei se vocês viram isso. Depois pega no seu. Já que você gosta de inteirar dos problemas, pega no. E vai ver que você vê. É um problema. É uma desgraça. Nós temos o problema das imigrações. Nós temos o problema das guerras. Tá. Fome. Quando você vê pelo jornal o que passa ali naquelas crianças, você vê ali uma propaganda que tem, que mostra esse médico, né, os médicos voluntários que vão para esse lugar. Ali é uma coisa de louco o que está acontecendo, né, nesses países miseráveis e pobres. Que... Só que aqui, você, como você está comendo, bebendo, dormindo, você não está vendo. Mas as coisas estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. Não importa se tem uns que estão passando, outros não estão passando. Coisas espantosas. Aqui também diz o seguinte: fala muita coisa aqui que ainda não está muito evidente, mas fala muita coisa. Pelos pais, a dificuldade de convivência dentro de casa, né? E fala até pelos pais, irmãos, parentes, amigos, sereis odiados, entregues. Né? Assim, quando você se manifesta como cristão dentro da sua casa, se você, a não ser que você entre no ritmo dos demais. Mas quando você se manifesta como realmente alguém que quer Deus, você vai ter dificuldade de viver. Quando você se portar como um filho de Deus, primeiro, você não pode falar nada. Amém? E no fim de tudo isso aí, haverá a manifestação do anticristo. Que aí, eu quero ver, aí é que vai acontecer, que fala aqui, que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então tem um tempo que vai ser permitido, que é o tempo dos gentios. Nós somos os gentios e nós estamos sendo ainda é permitido. Mas vai chegar um momento, quando a arca estava pronta, o que aconteceu quando a arca ficou pronta? O povo, quem estava? As 8 pessoas. A arca ficou pronta, entrou na arca. Depois que a arca ficou pronta, não fechou a arca. E depois que fechou a arca, não ficaram 7 dias com a arca fechada, antes da chuva? Esses 7 dias aí corresponde a um tempo aqui chamado 7 anos Esses 7 anos, eles serão divididos ao meio, 3,5, 3,5, que é esse tempo, esses 7 anos é o tempo do anticristo. Ele se manifesta, fica 7 anos. Nesses 7 anos, muita coisa de tudo isso que eu estou falando vai ficar bem evidente. E ele organiza. Ele organiza e a coisa parece que começa a fluir. Mas aí tem um outro versículo. Por exemplo, quando o povo estava menos esperando, o que aconteceu? Quando o povo estava menos esperando, o que aconteceu? Hã? Não tinha um sinal no céu de que ia chover. Mas quando o povo menos esperava, a chuva caiu. E quando correram para entrar na arca, não tinha mais. A arca estava fechada. Então, Jerusalém, por enquanto, você entra e sai, você entra e sai, você senta, você, não, você se quer, você não quer. O corpo de Cristo é a arca. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é o povo de Deus. O corpo de Cristo é a igreja. Cristo é a cabeça. O corpo é a igreja. A arca. A casa, o Jerusalém, é o corpo de Cristo. Então, para você entrar e fazer parte do corpo de Cristo, vai chegar um momento que você não pode. Ou você entra, ou você sai. Ou você entra, realmente, assume e queira tomar conhecimento, porque não pode ficar só com as reuniões, gente. Ou não? Amém? Primeira João, capítulo 1, para a gente encerrar. Então, todas essas coisas nos afetam. Todas essas coisas nos afetam. Nos causam preocupação, ou não? 1 João 1, versículo 3. 1 João 1, versículo 3. Depois.
O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra.
Está no 6.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Amém. Repete de novo lá de cima. Primeiro, 1, 3.
O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco.
Então, o que ele estava dizendo aí, Rebeca? Que, por exemplo, nós anunciamos para quê? Para que a pessoa tenha comunhão. Por exemplo, o que nós falamos aqui? Eu sou contra pegar uma criança com 2 anos e colocar na escola. É. Agora, se você tiver comunhão comigo, o que, que vai ser? Você também vai ser contra. Você não concorda. Entendeu? Então, tem muita coisa que nós não vamos concordar. Por quê? Porque a nossa comunhão é com Deus. Tem algum lugar aqui que nos ensina o certo. Aqui tem algum lugar que nos ensina o certo. Se eu tenho comunhão com Deus, eu vou andar com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, eu vou andar com Deus. Amém? Eu vou lutar contra o pecado. Eu vou me posicionar de que lado? Do lado dele. Por quê? Porque eu tenho comunhão com ele. E Jesus tinha comunhão com quem? Com o Pai, com Deus. Jesus estava de acordo com Deus. Então, lê de novo. 1:3.
O que vimos e ouvimos.
O que vimos, ouvimos, o que eu entendo, o que eu leio, o que eu vejo, eu anuncio a vocês. E eu, como eu falei no começo, eu não quero empurrar o pão de cabeça para baixo, mas eu quero que vocês tenham comunhão. Vamos mastigar, vamos partir o pão. Amém? Aqui, ó, já olharam aqui, ó. Morte de porcos na China, 40 milhões. Projeção futura de 200 milhões. Morte de porcos na China, 40 milhões hoje. Projeção futura, 200 milhões. Só que as coisas vão acontecendo, gente. E a gente não chegou aqui. Então o dia pode nos pegar de surpresa? Daqui um dia, talvez a peste não seja no porco, seja outra coisa, né? E aqui ele põe aqui, população da China, 1.386.000.000. Na Índia, 1.339.000.000. Diferença de 47.000.000. Está quase pau a pau, estão disputando pau a pau. Né? É, o percentual de erro aqui é de 0,5%. Esse aqui, dado de 2017. 2018, 2019, já tem aqui, agora? E os poucos morrendo, como é que vai fazer? Amém? Só que as coisas vão acontecendo, quando eu fico pensando, 1.300.000.000 de pessoas, eu fico pensando, realmente o mundo está... Aí como que você pensa, Raquel? Pensa, não, eu vou comprar minha casinha, vou morar em tal lugar, ser assim, criar meus menininhos. Tem jeito? Tem jeito? Entendeu, Rafaela, o que eu quero dizer? Tem jeito de você pensar, não, eu vou comprar minha casa, vou arrumar, eu vou ficar quietinho ali no canto, tá, eu vou criar. Tem como? Não tem como. O mundo não permite mais você ter sossego. Não tem lugar não, meu filho. Aqui fala da aflição que virá sobre todo habitante da terra. Haverá angústia, haverá muita luta, muita tribulação sobre todo o habitante da terra. Não tem jeito. Engano seu você pensar que vai. Não, eu vou casar, vou ficar quieto no meu canto lá, eu vou criar meu filho do jeito que eu achar melhor. Não tem como. O mundo não deixa. Bom, finalizando. O que é que vocês acham que a igreja vai acabar tendo que fazer? Invocar Deus, invocar o Senhor. E vai falar para ele o quê? Hã? Fala. Senhor, vem e reina. Meu Deus. Reina, Senhor. Venha logo. Então, essas coisas todas, a mãe, quando a dor vai aumentando, a dor vai aumentando, a dor vai aumentando, a dor vai aumentando. É. Fala mais uma vez. Você falou certinho, você falou certinho.
Arranca logo esse menino de mim, pelo amor de Deus.
Não tem, a única solução é o nascimento da criança. E o nascimento da criança corresponde à volta de Cristo. Amém? Os cuidados do mundo. Então a gente vai envolvendo com as coisas, envolvendo com as coisas, o tempo está passando nela. E a gente não edifica no céu. O tempo vai passando, tá? Corta cá, corta lá. Nossa, que coisa, né? Que coisa. Amém. Ai, trem aqui quase que arrancou minha. Vocês acham? Esse dia nós falamos assim, que você ouve a palavra de Deus? Não, eu não, Deus não fala comigo. Pronto. Isso aqui não é uma palavra de Deus? Então você fala, Deus fala conosco. Aonde? Na reunião, Deus fala. Pelo menos na reunião, Deus está falando conosco. Se alguém teve alguma visão, pode garantir para nós que Deus fala conosco. Hã? Deus fala conosco. Agora, se a gente não entender que é uma palavra de Deus, né? Amém? Considerações, Neto?
Amém. Concordo demais com o senhor. E realmente, e como o senhor bem falou, às vezes, por a gente não importar, né, por não estar afetando a gente, por exemplo, os porcos que estão morrendo lá.
É.
Né, nem sei qual foi a última vez que eu comi carne de porco. Então... É. Mas não quer dizer que não está me afetando, que eu não devo me preocupar, né? Os cuidados da vida. E por muitas vezes a gente está envolvido neles, a gente não percebe a situação que esses cuidados nos trazem, né? Por exemplo, a gente vê essa questão dos jovens cada dia mais desequilibrados, né? Assim, se você vê a quantidade de pessoas que a gente atende, às vezes, lá no sistema público de saúde, ou seja, são pessoas humildes. E você pensa que às vezes depressão, ansiedade é coisa de gente chique, né? Mas você vê a quantidade de gente, idoso, gente de meia idade, que tem depressão, tem ansiedade, assim, o senhor não calcula. E são, assim, você vê assim, a quantidade de pessoas, ou seja, será então que a maneira que o mundo hoje vive, será que as coisas hoje estão de acordo com o que Deus pensa, né?
Se a qualidade de vida... Tá cada vez pior.
Então, assim, a gente vê o quanto realmente, nessas horas, nos falta realmente mesmo vigiar. Porque realmente, pelos cuidados da vida, né, a gente se torna cego para essas coisas. A gente não enxerga, não dá atenção, não se importa. E corre o sério risco de cair no laço, de ser pego de improviso, ser pego de surpresa. E Deus me livre disso, de que isso aconteça comigo, ou aconteça com qualquer um aqui.
Pois é. E aí lá fala assim, não sei se vocês chegaram a ler, assim, que a gente deve vigiar, ficar atento, para quê? Apesar que as coisas vêm sobre todo o habitante da terra. Então, mesmo que você creia, mesmo que você busque a Deus, as coisas vão se afetar também. E cabe então a você, lá fala de você poder superar todas essas coisas e ainda assim estar de pé, fazendo orações e súplicas. E não quer dizer que você não vai ter que trabalhar, não. E se tiver que comer a carne do porco, você vai ter que comer, né, filha? Não quer dizer que você não vai ter que trabalhar, que vai ter que estudar e tal. Só que você não pode, lá fala, orar e vigiar. Então eu não posso me dar o luxo de orar de vez em quando. Eu tenho que fazer isso da mesma forma como a coisa está sendo, vamos dizer assim, vindo numa escala de violência ou de velocidade, eu também tenho que dobrar.
Quanto maior o veneno, maior a dose, né, vô?
Hã?
Quanto maior o veneno, maior a dose.
É, ué. Mais, então você tem que aumentar a dose do remédio. Aumentar a dose do remédio. Né, senhor? Quando você tomar conhecimento da coisa, quando você põe a sua barba de molho.
Ivo, só complementando aqui, e eu achei realmente muito importante esse final aí, que realmente, devido a essa situação, né, como a gente não pode, então, como é que eu vou fazer para o mosquito dar dengue no vinho em mim? Não tem jeito, né? Agora, se eu estivesse na China, como é que eu não ia comer a carne de porco? Só tem carne de porco? Então, a minha saída mesmo é invocar a Deus, pedir para Ele, Senhor, tem misericórdia e venha a nós o Teu reino, porque a única maneira é essa. Como você falou, né? A única maneira da dor da gestante cessar é o filho nascer.
É o filho nascer. A solução para a gestação final, a solução para o alívio é o nascimento da criança. Tem aquele livrinho verde, O Dia do Senhor, que vocês deveriam todos ler. O Dia do Senhor. Tem um lugar que os profetas falam: Senhor, mas lá pergunta, vocês estão querendo o dia? O dia vai ser um dia terrível. Dia de densas trevas. Dia de negridão. Dia de turbulência. E mesmo assim, vocês querem o dia? Nós vamos ter que querer. Mas se nós queremos a volta de Cristo mais rápido, o que antecede a volta de Cristo? É a turbulência. É a turbulência. Aí você ora, pede, Senhor, vem, reina. Mas para Ele reinar, tem que acontecer tudo isso. E, sei lá, Deus tem. A nossa oração é uma oração toda. Não quero assustar vocês, não. Mas eu quero acordar vocês. Vai dizer francamente que não tem mais. Recurso para o mundo, não tem recurso para o mundo. Como que você vai pegar 1.300.000 de pessoas e dizer assim, não tem mais feio? Vamos brecar, vamos parar. Hã? Não vai demorar, vão invadir. Um lugar vai acabar invadindo o outro, porque não tem mais supitar. Aonde vai botar o rejeito, o dejeito? Aonde? O rio, lá está, é pastoso. Quer ver? Lá não tem água. Lá não tem, na China, como é que é, Neto? O Theo foi lá. Na época lá não tem negócio de água. É tudo em pasta.
Lá você não pode nem enxaguar a boca com a água da torneira, depois de escovar os dentes.
Aí. Tem o tempo lá. Você não pode...
nem enxaguar a boca depois de escovar os dentes com a água da torneira. Você escova, você enxaga a boca com água mineral de garrafa. Você tem que comprar e enxaguar a boca.
Aí.
Senão dá diarreia. Aí caga mole.
Que coisa, né? Aí a gente imagina... não, gente, se o mundo acabar lá, acaba aqui também, hein? Se o mundo acabar lá, acaba aqui também. Se o mundo acabar na Índia, acaba aqui também. E Deus está vendo tudo isso. E Deus está julgando tudo isso. Deus está vendo tudo isso. Você imagina como Deus não está vendo tudo isso. Ô, Jesus, tem dó. E a gente ainda fica, Luiz, sonhando com o galpão, arrumando o trem, querendo... Deus, tem dó de mim. Tem dó de mim, meu Deus. Tá, e aí, a gente fica lá querendo... Nossa! Parece que quanto mais a gente vê, mais a gente sofre, né? Amém. Se fosse você, largar de mão Deus, não queria, né, entendeu? Larga de mão Deus, deixa o pau cair a fome. Ou não? Tá assim, se correr o bicho pega. Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, Jesus. Nós vamos ficar só uma oração e vocês vão sair, tá bom? Porque nós enrolamos aqui muito hoje. Eu espero não ter deixado vocês. Assustados. Amém? Nem desanimados. Muito pelo contrário. Amém, Senhor Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Quando o Senhor disse aproximadamente 2000 anos que o tempo nosso ia ser um tempo assim difícil, ninguém imaginava quando a terra ainda se limitava a pequenos povoados. Hoje, ela está superabitada. Espinhos e abrolhos produzirá. E é o que nós temos visto. Está difícil aceitar, entender que não há mais lugar onde possa existir paz. Parece que não tem mais espaço na terra. Ela agoniza na sua dor. Produzindo espinhos e abrolhos. E levando a humanidade a uma vida estranha. Estranha. Mas há salvação, há esperança para o povo de Deus. E o Senhor disse que nós pudéssemos estar vigiando e orando em todo o tempo para que pudéssemos apesar de tudo isso, estarmos de pé diante, estarmos de pé diante do Senhor na sua volta, apressar a vinda de Deus. Mas de repente nós apressando a tua vinda, apressamos também as dores, apressamos também as tribulações, as angústias. Meu Deus, o que nós temos que fazer? Tenha misericórdia. Apressando a vinda do Senhor, estaremos apressando a tribulação. Desejando o dia do Senhor, estaremos desejando o fim da terra, o fim da humanidade. Que carne nem sangue herdarão o reino de Deus. Mas não vemos realmente outra solução. Vem, Jesus. Nós possamos suportar. Dá-nos, Senhor Deus, força, paciência para suportarmos com muita humildade, com muita dignidade as dores. As dores que antecedem o nascimento da criança. Certamente o Senhor disse, quando a mãe está nessa situação, ela fica triste. Mas alegria vem quando a criança nasce. Alegria virá. Alegria virá para o povo de Deus. Amém. Amém. Nós haveremos ainda de alegrarmos, de louvarmos, de glorificarmos o Senhor. Agora, o momento é de tristeza. Agora o momento é de dor. Mas dá alegria. A alegria está perto. Eu, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Ajuda nós, ajuda a sua igreja, ajuda seus irmãos. Ajuda-me. Ajuda. Se a palavra é esta, se o momento é esse, se a hora é essa, convença-nos, confirma, nos faça entender. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nós estamos convencidos que realmente será assim. Amém. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tá bom? Então foi uma conversa meio longa, mas eu creio que deu para fazer entender. Não deu? 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 Se a mãe perguntar, você sabe explicar? Sabe? Amém. Uma coisa que eu estava orando aqui, estava lembrando, né? Difícil demais a gente. O que você pede, por exemplo? Você pede uma.